Boa noite, então, aos colegas que fazem o curso, os filósofos e a filosofia clínica. Estamos agora concluindo a primeira etapa, né? É um curso extenso, serão 3 semestres de muito estudo, até os filósofos da nossa atualidade. E hoje nós já estamos na fase final da primeira etapa e estudaremos Hegel. Nós veremos, Hegel é um autor muito extenso, complexo, e nós veremos alguns trechos aqui que eu selecionei da obra dele, tenho em mãos, vamos ler diretamente do autor, não é? No início me propus a trabalhar a fenomenologia do espírito de Hegel, mas essa obra, ela exige um preparo, uma anteaula. É como se fôssemos trabalhar a crítica da razão pura kantiana, precisaríamos de uma aula introdutória só para entrarmos na obra, como também Ser e Tempo de Heidegger. Então, é preciso certos cuidados, não é? Hegel é um autor que durante um certo tempo, ele se tornou a grande voz da Alemanha, a voz da filosofia na Alemanha. E vamos já imediatamente ver o que houve, que ele adquire essa estatura intelectual e filosófica e que se estende depois por muito tempo, não é? O que vamos conhecer de perto este filósofo e esse texto dele que eu separei para os nossos estudos. A conversação de Hegel com a filosofia clínica constitui uma das partes muito interessantes, muito dilemáticas, eu diria. Pois o Hegel tinha um modo de ser no mundo bastante diferenciado. Ele nos deixou páginas memoráveis e ele tinha o hábito de escrever muito no diário dele. Diário que nos chega por seus biógrafos, historiadores, trazendo elementos que nos ajudam a compreender partes da fenomenologia do espírito muito complicadas. O diário dele nos ajuda a entender muitas dessas coisas. E para um filósofo clínico, esses diários constituem um acervo de grande relevância, não é? Para a gente poder entender o que se passava ali. Quando ele era muito pequeno e estudava ainda naquelas escolas, na Suábia, de onde ele é oriundo, ele tinha, não sei se dá para falar, alguns livros colocam como amizade, mas vamos colocar essa amizade entre aspas, né, com Schelling. Schelling era mais novo que Hegel, devia ter uns 4, 5 anos a menos, e era uma criança prodígio, né? Schelling, aliás, durante toda a juventude, ele era considerado um jovem prodígio. E eles ficam amigos, assim, próximos, tal. Tinham muitas discordâncias, muitas discussões. Um amigo mais próximo dele era o poeta, né? O Hölderlin, que era muito mais próximo. Agora, todos eles tinham uma paixão em comum, que era Kant, os três, né? E eles conversavam muito, conversavam sobre a Revolução Francesa também, e as ideias de Hegel são fundamentadas em princípio, né? Claro que nós temos Fichte, temos Schelling, temos o idealismo, mas Kant tem uma contribuição decisiva no pensamento dele. Essa obra que eu tenho aqui em mãos, que vamos ler a seguir, ela pede, eu estou vendo aqui, vários conceitos que nós precisamos, antes de ir a ela, precisamos aqui dicionalizar, okay? E vamos fazer isso via historicidade. Hegel, quase todos os biógrafos estudiosos da vida de Hegel, da obra de Hegel, mostra um Hegel um homem que como professor, como divulgador de seus textos, de seus trabalhos, deixava muitíssimo a desejar. Mas a obra dele tinha um fascínio tal para a época, né, final dos anos 1700, início do ano 1800, trazia uma resposta tão profunda a uma série de problemas, dilemas, resolvia, de certa maneira, problemas filosóficos ligados a um incômodo psicologista tão profundo que isso tornava desculpável e aceitável até a maneira como ele pronunciava. Quer dizer, ele não cativava propriamente nem pela presença dele, nem pela maneira como ele expunha os problemas, ele tornava-se muito mais atraente, era assim, pela mensagem que ele trazia, que para a época dele era completamente arrebatadora. Arrebatadora. Resolvia problemas que iam da política, à literatura, à filosofia, porque sabem que Kant deixa um abismo, né, epistemológico, o que viria a seguir. Né, o prédio da razão estava fortemente balançado a partir de Kant, ao mesmo tempo que privilegiado, mas dentro de uma restrição muito grande, né? Pois Hegel é o filósofo que vem e liberta novamente a razão de seu calabouço epistemológico. Mas isso é uma leitura minha, tá bom? Ele vai se tornar professor já com quase 50 anos, não é? Isso ele vai migrar primeiro em Heidelberg, depois ele vai para Berlim. E aí ele vai profundamente se desenvolver, não é? Ele costumava fazer conferências para salões lotados de todo tipo de pesquisador, filósofo, literatos, príncipes, muitos se interessavam, gente do mundo inteiro vinha para ouvir a mensagem desse filósofo, que morre cedo, viu? Hegel morre 60 anos, 61 anos, ele morre. Era a época em que a cólera, né? Havia uma disseminação muito grande ali na região de Berlim, e ele vem a falecer com 61 anos. Não estava provavelmente ainda no ápice do que poderia ter desenvolvido, mas foi ceifado cedo. Quanto a isso, deixando um trabalho incompleto, tanto que a obra que eu vou ler hoje para vocês, hoje, ela é quase uma compilação, são apontamentos de aulas que ele fazia, mas muito importantes, muito, sobretudo para nós que estudamos filosofia clínica, né? Bom, aqui nessa obra que eu tenho em mãos, o que a gente precisa ver, vamos dar uma olhada antes dela aqui, para que a gente possa ler tudo o que eu separei aqui. Vamos ver algumas coisas importantes, tá bom? Bem, o que que Hegel, a que ele se propõe? De onde ele parte? Para onde ele vai? Quais são as perguntas que povoam este filósofo? O que ele se propõe? O que ele quer fazer? Bem, o ponto de partida de Hegel, que nós vamos assumir aqui para a nossa aula, mas há outros, ok? Para a nossa aula é Kant. Não é? Ele, sobretudo por conta da racionalidade. Kant coloca a razão dentro das barras de uma cadeia e diz que ela está limitada e fora desse alcance não há muito o que fazer. E é a partir daí que Hegel vai surgir. Mas como? O que fazer a respeito disso? Não é? E por onde caminhar? Agora, até a concepção de Deus estava restrita ao limite do que podemos conhecer. O que fazer a respeito disso aí? Pois Hegel vai nos trazer uma novidade. E essa novidade, para ele, é o amor. O amor. E de que amor que Hegel está falando? O que é que um filósofo como Hegel, que aliás, pela historicidade dele, eu tenho aqui várias páginas da historicidade dele em mãos, sobre o amor é bastante discutível a experiência dele como pessoa quanto a isso. Mas o que ele se refere ao amor como uma experiência inicial é um construto muito robusto que vai fazer com que ele consiga conversar elementos distantes e complexos. Bem, para ele, o amor é aquilo que vai trazer o conectivo, que vai nos trazer o fundamento, que vai nos possibilitar entender as raízes últimas da dialética. Quando se fala na dialética hegeliana, como a colega colocou no início da aula, não pensem que a base sólida dela estará no pensamento abstrato. Pensamento abstrato é um veículo para ela. A raiz, a base dela, o núcleo rochoso sobre o qual ela vai se construir, para Hegel, é o amor. Bem, mas de que amor ele está falando? É o amor cristão? Ele vai encontrar o amor cristão logo adiante, Hegel, mas não aqui. Aqui ele passeia por aquele amor cristão. Ele entra no amor romântico, ele entra em outros modos de amor, passeia pelo amor grego, olhem por onde ele vai caminhar. Eu vou resumir, ok? Colocar com as minhas palavras, apenas para que a gente possa, depois na obra que vamos ler, ter isso como um elemento mais facilitado. Olha, considerem vamos pegar um jovem com seus 35, 40 anos, que está enamorado. Ele ama uma outra pessoa. Muito bem. Para Hegel, este jovem, para poder amar, primeiro ele tem que afirmar-se. Dizer: olha, eu amo. Eu sou uma criatura. Eu sou um ser. E eu, como criatura, como ser, amo uma outra pessoa. Muito bem. Para Hegel, aqui nós estamos num capítulo da jornada que se chama tese. Aqui está a tese, esse que diz eu sou, eu me reconheço, eu sei o que sinto e, portanto, eu estou aqui, eu me faço existir desta forma. Eis a tese. Bem, no entanto, esse jovem que ama a moça, o que que vai acontecer com ele? Ele vai sair dele. Esse amor pede para que ele saia. Não vai permitir que ele fique ilhado. A própria concepção, o próprio exercício desse amar faz com que ele saia, ele vai se esquecer dele, ele vai se perder dele. E Hegel coloca isso com a palavra alienação: ele vai se alienar dele e vai lá em direção a essa garota que ele ama. Bem, o que acontece? Esse jovem está negando. Não é aquela afirmação que ele acabou de fazer, ele não acabou de dizer eu sou. Pois agora ele está negando isso. Sim, ele está negando. Está negando para poder sair dele e ir lá ao mundo dela. É isso que ele vai fazer, não é? Bem, agora é o que ele está fazendo aqui, não é mais uma tese. Aqui nós estamos numa antítese e é uma antítese negativa, lembrem, ok? Ele acabou de negar-se para afirmar-se lá no mundo dela. E agora? Ele se esqueceu dele, não é? Foi lá viver no mundo da garota, o que nós chamamos em filosofia clínica de uma recíproca de inversão, não é? Mas ele faz isso, olhem como é interessante o movimento que Hegel constrói nessa dialética dele. Ele faz isso como maneira de se reencontrar. De como se encontrar de fato. Quando ele se entrega lá para esse ser que ele ama, quando ele se coloca lá para essa menina, dessa maneira como ele está constituído lá no mundo dela, o que que acontece? Ele se torna consciente de novo. Só que dessa vez não é como era antes, lá no início. Lá no início, quando ele se enamora, lá no início, quando ele descobre e diz eu sou e vou partir para o mundo dela, vou perder-me de mim. Não, ele agora é muito mais profundo, muito mais completo. O que que ele fez? Ele abandonou primeiro a consciência dele, que ele tinha dele. Ele praticamente se negligencia, se abandona, não é? E nessa perda, ele vai de novo ganhar-se. Ganhar-se através desse amor que ele vai viver lá no outro. Ou seja, aquela alienação dele com ele é superada, não é? E agora então ocorre uma síntese. Uma síntese entre aquele que ama, aquele que é amado. Não há mais aqui um elemento de aparente ruptura. E tudo isso em movimento, viu, gente? Alguns colegas caíram, deixa eu chamar de volta, enquanto eu prossigo aqui essa explicação. Estou evitando alguns caminhos aqui bastante dilemáticos, porque o intuito não é isto. Isso aqui é um prefácio ao que vamos estudar. Então, a ideia aqui é apenas ilustrar conceitos básicos fundamentais. Bem, agora, para onde Hegel vai caminhar com isso? Não é? O que ele pretende com essa questão toda? Ele vai nos dizer que essa estrutura dialética é o próprio processo de vida que nós temos, é o próprio mundo que nós temos, é a própria. É isso que nós denominamos de realidade. Para ele, aliás, o amor é o processo último de realidade, não é? E essa realidade, essa base no qual o amor se inscreve é aí que nós vamos achar o que vem a ser a dialética, aquele conflito, aquele a ruptura ou a retomada, os elementos de conciliação e assim sucessivamente. Bem, agora não pensem que o amor ele vai isolar, tá? Se tornar algo como uma ilha, nada disso. Para ele, o amor é quem domina. Ultrapassa as outras coisas. Ele é a fonte, é o conectivo, não é apenas aquilo que une, que vai unir as pessoas e conservá-las, não. Ele é a substância, por assim dizer, usando uma licença poética, de toda a nossa realidade, não é? É no amor que nós vamos encontrar tudo isso que denominamos vida, existência, realidade. Não há caminho sem passar por aí, em Hegel não há. Bem, agora, mas isso é filosófico? Não é? Que teoria é essa, afinal, que Hegel nos propõe? Qual é a caminhada que ele faz? Isso surge do nada? Isso vai para lugar nenhum? Não. E Hegel vai fazer aqui uma profunda relação. Olhem só, para ele, tudo isso que está diante dos nossos sentidos, a brisa que toca o nosso rosto, as imagens lindas que a gente vê, essas que eu mandei para vocês da Inglaterra, do outono, das folhas coloridas. Em algumas fotos parece que estamos diante de uma aquarela. Tudo isso, para Hegel, esses elementos que são visíveis, não é? Ele não considera apenas isso como a nossa vida, a nossa existência. Ele pergunta pela razão destas coisas que estão visíveis. E para ele, todo o fundamento de tudo isso, todo o fundamento disso que nós nomeamos como realidade, que para ele é uma essência cósmica que vai para todas as direções e transcende praticamente tudo que se considera como realidade e que tem como cola a revelação do amor e que flui, não é? E que é infinito. Para ele, isso constitui toda a realidade das coisas do mundo. E para Hegel, há aqui uma movimentação organizada, existe uma razão disso, existe um absoluto. Bom, mas o que ele quer nos colocar com isso? Ele quer nos colocar que nisso que eu acabei de dizer para vocês é que está fundamentada toda a nossa realidade, toda a nossa existência. Para Hegel, é assim. Bom, então, a realidade não é isso que apenas é visível, é o absoluto. Não é? E esse absoluto tem como uma parte dele esta realidade que nós vivificamos. Bem, quando Hegel vai dizer, e claro, ele precisa trabalhar isso como filósofo, o que é essa vida absoluta? O que é isso que está, do qual somos uma parte? Não é? Hegel diz: olha, pois isso, que é o infinito, que é o absoluto, possui a mesmíssima estrutura dialética que nós estamos acostumados e que vemos no amor propriamente dito, nas suas funções, na tese, na antítese e na síntese. Bom, como é que ele fundamenta isso? Hegel fundamenta isto mostrando nas várias manifestações humanas. E olha, na fenomenologia do espírito, ele caminha para todas as direções. Ele não deixa nada de fora, nada. Tudo que no mundo dele era discutido e era tido como existente, seja a política, o Estado hegeliano, não é? A filosofia, que para ele era tido como mais alto grau nessa concepção toda, as artes, o espírito do homem, o homem, a existência, tudo entra dentro dessa fundamentação que funciona por etapas, guiada, tendo como fio condutor a razão. Então, Hegel tomará a história tal qual nós a conhecemos, no sentido hoje disseminado do termo popular, e vai dizer: a história tem um veículo que se chama razão, ela é que costura essa história, que une, que vai cerzir os vínculos dessa história, e é uma razão inteligente. Não é uma razão fortuita, não é aleatória. Ela tem suas razões de ser, está muito bem concatenada, e para onde você andar vai ser assim. Olhem, imaginem após Kant, um homem, um filósofo, trazer uma mensagem que tenha isso como os seus fundamentos mais profundos e ser aceito. E ser compreendido. Aliás, a questão de ser compreendido é um capítulo à parte no caso de Hegel. Aqui, como estou colocando para vocês, meus queridos colegas e alunos, parece bastante palatável, vocês podem digerir, parece bastante compreensível, mas não pensem que é assim apenas. A Hegel tem partes extremamente complexas, profundas e de grande discussão, entre os historiadores ainda hoje, sobre o que ele de fato estava falando. Nesse livro aqui sobre história que vamos ver agora, e na página aqui onde estou, ainda é importante que eu coloque mais alguns aqui, ó. Tem alguns elementos que eu preciso aprofundar antes de começar a leitura, senão teremos problemas já já. Bem, eu preciso entrar aqui no conceito de Deus e na sua expressão no mundo. Vamos lá. Bom, Deus para Hegel, quando nós elaboramos o conceito aqui de absoluto, estamos diretamente tratando da questão de Deus, não é? E para Hegel, Deus é a vida infinita, ok? Ele entra forte aqui numa teologia e com argumentação filosófica, não é? E aí, para ele, tanto que o próprio Hegel coloca que o objeto, quando nós tratamos de filosofia, é Deus e a explicação de Deus. E ele vai entrar com isso muito forte. Hegel vai tratar com grande coragem e abertura epistemológica da questão de Deus em filosofia, nesta época pós-Kant, né? Bom, então ele vai colocar lá no, quando você considerar a filosofia, e na filosofia o ponto de referência para todas as coisas, quem estará lá para Hegel é Deus. Ele estará nesse ponto, nessa questão. Em alguns momentos esse Deus transcendente vai se aproximar muito do cristianismo, do Deus cristão, judaico-cristão. Em outros momentos ele se afastará muito, ok? Quando ele vai unir toda essa divindade, o espírito humano, que para Hegel, o nosso espírito humano, nada mais é do que essa manifestação, né? É quando Deus se manifesta aqui no mundo, tal qual nós chamamos mundo, via espírito humano, isso é uma das formas de exercício de Deus em sua perfeição. Ou seja, Deus, em última instância, aqui seria o espírito absoluto. É assim que é para Hegel, ok? Bom, como Deus se manifesta em nós, sobretudo em nós, seres humanos, e se manifesta no mundo, para Hegel, a natureza, o homem e todas as coisas que nós chamamos de realidade nada mais são do que coisas espirituais, não é? E para ele, se Deus se manifesta em nós, pronto, já somos espirituais. Tudo, portanto, é espiritual. E tudo que chamamos de material, em Hegel, é espiritual. Agora, então por que chamamos de material, não é? O que houve conosco que fizemos desde Platão, antes de Platão, essa cisão, esse elemento? Hegel acha que é porque temos um ponto de vista, de entendimento, um aspecto mental muito restrito. Então, dada essa restrição, é que a gente olha para as coisas, considera as coisas via materialidade e faz essa. É o alcance, não é, do nosso desenvolvimento. Ele diz, então, é por isso. Mas as coisas em si mesmas são espirituais. E para ele, a maneira de entendermos isso precisa ser filosófica. Não há uma outra forma de chegarmos a essas compreensões últimas sem que tratemos destas questões com filosofia. Quanto a isso, ele é plácido, quanto a isso, e é unívoco, e não há outros caminhos por aqui, não. Bem, como é que Hegel vai aqui dar uma interpretação dessa parte do espírito humano, não é, que essa representação que ele faz do espírito humano, do aspecto do espírito divino, essa manifestação de Deus em nós, não é? Como ele aprofunda esse elemento? Bom, ele diz assim, ó, que nós, seres humanos, nos tornamos cada vez mais conscientes de nós mesmos, ok? E que o espírito de Deus, esse espírito autoconsciente. Mas autoconsciente não é de uma única maneira, de uma única forma que tenha sido sempre assim como nós também não somos. Como é que a gente adquire essa autoconsciência em Hegel? Não é que é uma autoconsciência que vai se traduzir em direção a um absoluto? Olhem como ele coloca essa questão. Ele vai, lembre, Hegel é um homem do tempo dele, não é? Quer dizer, localizem Hegel pela historicidade dele, na época dele, não é? O iluminismo que agora começava a tropeçar, a se tornar cambaleante, mas ainda não tinha um elemento depois dele que pudesse assegurar a caminhada humana. Kant tinha colocado praticamente todo o prédio filosófico em suspeita. Não é? Hegel tenta, com isso, dar um oxigênio, dar um caminho. Quando ele faz essas costuras, ele traz filosofia pelos elementos dialéticos, explica isso, é bastante razoável na época dele. O intelectual da época de Hegel olhava ao redor e dizia: puxa, o que ele está dizendo tem um certo sentido. Olhem como ele coloca aqui essa questão da autoconsciência. Ele diz que nós, aos poucos, por exemplo, a criança, ela mal tem consciência dela mesma, não é? E ele assemelha isso àquela questão do sonho. E que, num primeiro estágio, esse eu de uma criança muito pequena é um eu, praticamente um eu onírico, não é? Ele é um eu que está lá na tese ainda. Há todo aquele mundo que ainda é pobre nessa autoconsciência. Para essa criança começar a ter consciência dela mesma, ela precisa despertar dos sonhos, do estado de sonho, para ser mais literal, ok? Aí já seria um segundo estágio. Quando ela então consegue ultrapassar isso, o que que acontece? Ela fixa nela mesma. Ela gira agora a atenção todo o tempo para ela. Ela quer se descobrir, ela quer saber quem ela é, não é? Ela começa a se observar, a se auto-observar. Só que essa observação ainda apresenta muitas características, como, por exemplo, estranhar-se, não é? Em muitos momentos, indagar-se. Ela fica se perguntando: escuta, o que que eu sou? Quem sou eu? Não é? Começa aquele processo de alienação. E vai se subdividir. E essa divisão, ela é muito interessante. Aqui eu tenho uma parte do livro que vamos ver agora. Deixa eu ver se é essa aqui. Ah, sim, aqui, ó. Quando ele trata dos diferentes tipos de história aqui, que nós passaremos por isso, tá? Que eu estou aqui ilustrando agora para vocês. Deixa eu só terminar então essa explicação antes de entrar ali. Bom, ou seja, a pessoa passará por uma espécie de autoalienação, não é? E aí, claro, o segundo estágio é a antítese. Só que nesse estágio em que a pessoa se pergunta quem sou eu e tudo, ele não tem uma autoconsciência perfeita, ampla, nada disso. A pessoa, o homem aqui, precisará ainda caminhar e precisará se descobrir. Vai fazer isso continuando a se observar, ok? Ele mesmo, observador, tudo, até que ele chega a um ponto curioso, no qual ele nota que este que ele observa e que é observado constituem uma única e mesma criatura. Bem, aí ele volta lá para o princípio, faz as pazes com ele mesmo, não é? E aí é que surge essa síntese de uma autoconsciência, o espírito humano autoconsciente e um fator dialético, não é? Isso não termina, isso vai recomeçar, isso vai prosseguir. O que que Hegel vai fazer? Olhem que interessante. Isso que eu acabei de descrever para vocês, ele vai levar para todas as instâncias que ele possa imaginar e pensar. Por exemplo, Deus passa por isso. Deus, em Hegel, passa por essas etapas também. Aqui, claro, Deus vai se afastar muito, né, daquele Deus judaico-cristão. Ou seja, para Hegel, Deus possui uma história, e uma história que vai se passar pela consciência, pela autoconsciência, pelo estado de sonho. Exatamente como eu descrevi aqui para vocês, ele vai fazer esse movimento todo. Bem, o que Hegel está tentando nos dizer aqui? Ele está tentando nos dizer que ele, Hegel, foi lá onde está Deus e de lá ele olhou para cá. Claro que eu uso essa figura de linguagem apenas para exemplificar, não é? Porque se estamos falando da dialética hegeliana, ele não precisa ir lá, ele já está lá, como está aqui também. Mas ele, claro, ele faz essa explicação gigantesca, via lógica, não é? Ele insere Deus na natureza, no esse espírito finito que somos nós, e coloca-nos a história que é impressionante da trajetória de Deus para chegar a esta consciência, a esta autoconsciência perfeita. Não é? Primeiro Deus começou com uma busca em si mesmo. Depois sofreu autoalienação e tudo isso que eu acabei de descrever para vocês. É impressionante, não é? O estudo que esse filósofo nos propõe. Pode parecer impressionante hoje que uma filosofia como esta se torne acreditável, verossímil, mas esperem para ver algumas páginas de Hegel a seguir e vocês verão com que coerência, com que encadeamento, com que fluência fluem essas ideias dele, como ele amarra os conceitos, fazendo parecer razoável. E respondendo às demandas de um homem que precisava urgentemente ainda da razão, mesmo que ela trouxesse vários pontos frágeis, como a filosofia hegeliana vai trazer. Quando você olhar para a natureza, isso que nós chamamos de natureza, essas fotos lindas que eu mostrei do outono inglês para vocês, saibam que ali o que vocês estão vendo é Deus. Aquelas folhas amareladas, algumas avermelhadas, folhas ao vento, isso, para Hegel, é Deus, a natureza. Assim como também nós. Ok? Nessa autocontemplação, nós fazemos um regresso a nós, fazemos a autoconsciência, migramos de lá para cá e começamos a descobrir que natureza, Deus, nós, constituímos elementos de uma mesma e grandiosa coisa. Ou seja, Deus vai utilizar nós, seres humanos, para fazer toda essa movimentação. Ok? E isso é um processo que não termina. Não termina, não acaba, ele segue adiante. E aqui nessas páginas da história que eu tenho em mãos, isso. O absoluto não é propriamente um ponto de chegada, é um fazer-se continuado, que jamais termina. Bom, evidentemente, nós somos, como filósofos clínicos, lendo estas páginas que Hegel nos coloca, rapidamente identificamos muitas questões, não é? Hegel constrói um mundo como representação dele. Lembram o que Kant tinha colocado? Nós não temos mais contato com as coisas mesmas. O que nós temos são representações das coisas, via as nossas categorias, que são apriorísticas, né? Espaço, tempo. Então, o que nós fazemos? Nós montamos ideias sobre as coisas e assim vivemos. Está tudo bem. Para Kant, nós podemos até ter muitas ideias importantes a partir das coisas, né? Como a matemática e outras, podemos sim formar muitos elementos que nos ajudam a viver. com as nossas representações e ideias. Hegel vai além disso, colocando as coisas dessa forma. Ele já institui um Deus, ele institui o amor como um fio condutor das coisas, mostra as etapas de desenvolvimento, ou seja, ele devolve essa metafísica que Kant balança fortemente por instituí-la. Não, nós vamos para lá, mas vamos pela razão, com os limites. Hegel diz: olha, até certo ponto, porque isso é um processo que se refaz, é dinâmico, não pode ser tão mapeado dessa forma, ainda que sim, seja um processo inteligente, um processo no qual a razão rege essas cordas e esses movimentos todos. Um homem da época dele, quase um pós-iluminista, ainda nos últimos raios daquele idealismo todo, ainda tentando salvar a razão. Mas, como filósofos clínicos, para nós, um discurso como esse, a gente sabe onde colocá-lo, não é? Não é preciso ir muito longe com isso. Aliás, atendemos em nossos consultórios muitas pessoas legitimamente hegelianas, não é? Com esses prejuízos montados dessas etapas de desenvolvimento, acreditando que há sim um fio condutor, que a razão explica, justifica e pode acompanhar. Que nós precisamos descobrir é o fio inteligente de conexão entre essas coisas, como elas funcionam. Há muitos hegelianos nos nossos dias. Algumas questões, quando se apresentarem sobre o crivo de uma racionalidade, eles conseguirão acompanhar se essas racionalidades conversarem, mas outras coisas que transcendem sequer eles saberão de que se trata. Não conseguirão, com seus radares de racionalidade, sequer detectar isso. Bem, eu vou fazer uma primeira parada agora para ouvir dúvidas, considerações, reflexões dos senhores e em seguida vamos diretamente ao texto de Hegel. Bem, após alguns problemas técnicos e paramos, e também foi oportuno para podermos ouvir as considerações dos colegas que só enriquecem a aula com seus exemplos, com seus questionamentos. Agora então vamos diretamente ao texto A Razão na História, um dos textos muito importantes de Hegel e para nós que estudamos a filosofia clínica é um texto de referência como contrapartida, como contraste e como argumento de desenvolvimento dos nossos trabalhos, tá? Então, A Razão na História, uma introdução geral à filosofia da história de Hegel. Vamos aqui ao texto dele. Nós não temos como ver todo o texto dele, mas vamos ver algumas partes que para nós são substanciais e importantes aqui. Nós veremos os métodos de escrever a história, que ele colocará logo no início. Depois, a razão como base na história, quem acompanhou com atenção toda essa explanação inicial, agora eu acho que terá bastante proximidade com o que ele colocará. Quando ele falar em ideia, em liberdade, em indivíduo, em história, vocês já terão uma proximidade maior, tá bom? Veremos também alguma coisa aqui do curso da história do mundo. É o que nós veremos nesse trabalho dele, conversando com filosofia clínica. Já de antemão, vocês sabem que em filosofia clínica, se vamos conversar com Hegel, já sabemos que ele construiu um mundo como representação a partir da estrutura do pensamento dele assim. Então, Hegel era um homem que, a partir da história dele de vida, a partir da estrutura do pensamento dele, o que ele fez? Olhou para o mundo ao redor, para a vida, para dentro dele, fez as conversações e então ele nos surge com essa teoria. E ele nos diz: olha, existe um movimento inteligente que liga as coisas, os fatos. Esse movimento inteligente é a razão, mas a razão dentro de um contexto de história. E essa história, para ser profunda e bem lida, precisa ser filosófica, não é? E o que vai dar esse amálgama da razão explicando, conectando elementos, desconectando, é o princípio do amor. Em tudo isso, há uma caminhada para algo chamado o absoluto, que se expressa na história. Esse absoluto que se coincide e é Deus, não é? E que não é propriamente um ponto de chegada, é um ponto que se faz, refaz. E vimos nos exemplos que eu procurei colocar para vocês. Então, vamos já aqui à primeira parte, que quando ele fala dos métodos de escrever a história. Deixa eu acessar aqui para vocês. Pronto. Bem, então, Hegel vai colocar aqui. Os métodos de escrever a história. Para Hegel, nós temos três métodos, tá bom? De tratar a história. A história original, a história reflexiva e a história filosófica. Ok? Então vamos lá. Quando nós tratarmos da história do mundo em Hegel, lembrem que ele vai considerar que dá três métodos aqui: história original, história reflexiva e a filosófica. Vamos ver apenas como uma ilustração um pouco de cada uma. O que seria essa história original? Ela diz assim, ele diz, tomemos por exemplo as histórias de Heródoto, Tucídides e historiadores do gênero que essencialmente descreviam as ações, os acontecimentos e condições que tinham diante dos olhos e de cujo espírito compartilhavam. Eles transferiam o que ocorria externamente para o domínio da representação mental e assim traduziam os aspectos exteriores para a concepção interior. Vou parar a gravação aqui. Bem, tivemos problemas técnicos, interrompemos nossa aula, agora retornamos. Vamos ver se conseguimos levar adiante. Então, estávamos vendo que Hegel coloca, não é, esses três métodos de tratar a história. Primeiro, a história original. E aí ele mostra, nas histórias de Heródoto, Tucídides, os historiadores, como é que eles faziam. Transferiam o que ocorria lá externamente para o domínio da representação mental e assim traduziam os aspectos exteriores para a concepção interior. Okay? Ele coloca, faz um longo relato sobre isso. Os primeiros historiadores transformam os acontecimentos, as ações e as situações diante de si em um trabalho de pensamento representativo. Ok? Esse é o primeiro método, então, que ele vai nos trazer. E ele diz, por isso, o conteúdo de uma tal história não pode ser de grande alcance externo. Leve-se em conta, por exemplo, Heródoto, Tucídides. O assunto essencial deles é o que está real e vivo em seu ambiente. Conversando aqui com filosofia clínica, lembram vocês dos problemas que temos quando fazemos historicidade? A escuta literal, para depois podermos descer a elementos representativos, hermenêuticos, que nem sempre é fácil separar. Aquilo que muitas vezes parece literal já é uma interpretação, às vezes dos sentidos, às vezes das emoções, que fazem coisas parecerem muito diferente do fato que a pessoa acha que ouve, não é? E como ela pensa que nos está trazendo todos esses problemas. Hegel está lidando com eles de certa maneira também. E ele diz que esses primeiros historiadores assim procediam. Tinha um fato lá fora, eles traziam e faziam uma representação desse fato. Ele prossegue dizendo: a cultura do autor e dos acontecimentos criados em sua obra, o espírito do autor e das ações que ele relata são o mesmo. Ele descreve aquilo que mais ou menos vivenciou ou que pelo menos testemunhou como contemporâneo, e trata de períodos de tempos breves e da apresentação individual de homens, acontecimentos, compondo seu retrato a partir de configurações individuais não depuradas, etc, etc, etc. Muito bem. Depois, ele coloca o segundo método, e ele diz: o segundo método da história poderia ser chamado de reflexivo. Esta é a espécie de história que transcende o presente, não no tempo, mas no espírito. Distinguimos aqui vários tipos. O primeiro é a história universal, ou seja, o exame de toda a história de um povo, de um país, do mundo. O principal aqui é a elaboração do material histórico. O historiador chega a isso com seu espírito, que é diferente do espírito do material. O importante aqui é, por um lado, o princípio com que o autor aborda o conteúdo e o significado das ações e acontecimentos que descreve, e, por outro, o seu próprio método de escrever a história. Conosco, alemães, a reflexão e a compreensão variam muito nesses aspectos, e cada historiador insiste em seus meios e maneiras característicos. Os ingleses e os franceses têm um conhecimento mais generalizado de como escrever a história, pois estão em um nível mais elevado de cultura nacional e universal. Ele ilustra outros tipos de histórias reflexivas, como método, ok? Ele, por exemplo, o segundo tipo é a pragmática. Ao tratar do passado, ocupando-se com um mundo distante, abre-se para a mente uma realidade que surge de sua atividade como recompensa por seu trabalho. Isso invalida o passado e torna presente o acontecimento. As reflexões pragmáticas, não importa o quão abstratas forem, pertencem realmente ao presente, e as histórias do passado são reanimadas para a vida atual. Ou seja, é assim que ele entende a história reflexiva pragmática. Mas há outros tipos que ele descreve aqui. Olha o terceiro tipo. História reflexiva é história crítica. Ele deve ser mencionado, pois esse o modo como a história alemã dos dias de hoje é escrita. Não é a história em si que é aqui apresentada, mas antes a história da historiografia, a avaliação de narrativas históricas e o exame de sua verdade e confiabilidade. O aspecto notável desse método, com relação ao fato e à intenção, é a perspicácia do autor que extrai os resultados mais das narrativas do que dos acontecimentos. E aí ele vai mostrar sempre nessa, falando como os franceses fazem, como os ingleses fazem. E aí ele chega ao último tipo dessas ilustrações da história reflexiva. E aí ele diz: é o que se apresenta abertamente como fragmentário. Ela é sucinta, mas ao adotar pontos de vista universais, por exemplo, a história da arte, da lei, da religião, forma uma transição para a história filosófica do mundo. Em nosso tempo, essa espécie de história conceitual tem sido especialmente desenvolvida e enfatizada. Estes ramos da história se relacionam ao conjunto da história de um povo. A questão é apenas saber se esse contexto total se torna evidente ou se é mostrado apenas nas relações externas. Agora, então, ele chega ao terceiro e último método que ele coloca aqui. O terceiro método da história é o método filosófico. Lembrem do breve resumo que eu fiz com vocês sobre o pensamento hegeliano, no qual a filosofia está como o fio, de interpretação desses fatores, não é? Para ele era a filosofia que deveria se encarregar disso. E ele diz: pouco havia a esclarecer nos métodos precedentes. Seu conceito explicava-se sozinho, mas agora é diferente com este último, que parece realmente exigir algum comentário ou justificativa. A definição mais universal seria de que a filosofia da história não passaria de uma contemplação ponderada da história. Pensar é uma das coisas que não podemos ajudar ninguém a fazer. Nisto somos diferentes dos animais. Em nossa sensação, percepção, compreensão, instintos, vontades, há um elemento de ponderação, há uma referência ao pensamento. Mas uma referência ao pensamento poderá parecer inadequada aqui. Na história, o pensamento está subordinado aos dados da realidade, mas mais tarde servem como guia e base para os historiadores. Por outro lado, afirma-se que a filosofia produz suas ideias a partir da especulação, sem levar em conta os dados fornecidos. Se a filosofia abordasse a história com tais ideias, poder-se-ia sustentar que ela ameaçaria a história como sua matéria-prima, não a deixando como é, mas moldando-a conforme essas ideias, construindo-a, por assim dizer, a priori. Mas como se supõe que a história compreende os acontecimentos e ações apenas pelo que são e foram, e que quanto mais factual, mais verdadeira ela é, parece que o método da filosofia estaria em contradição com a função da história. Esta contradição é a acusação trazida, consequentemente, contra a filosofia, devem ser explicadas e aqui refutadas. Bem, Hegel vai colocar que a filosofia vai emprestar a razão como a grande base da história. É graças à filosofia que esses elos, esses conectivos entre fatos, entre elementos, poderão ser de fato compreendidos, relacionados e aprofundados. Ele diz: o único pensamento que a filosofia traz para o tratamento da história é o conceito simples de razão, que é a lei do mundo, e, portanto, na história do mundo, as coisas aconteceram racionalmente. Esta convicção e percepção é uma pressuposição da história como tal. Na própria filosofia, a pressuposição não existe. A filosofia demonstrou, através de sua reflexão especulativa, que a razão, esta palavra poderá ser aceita aqui sem maior exame de sua relação com Deus, é ao mesmo tempo substância e poder infinito, que ela é em si o material infinito de toda a vida natural e espiritual, e também é a forma infinita, a realização de si como conteúdo. Bem, Hegel fará uma explanação na qual ele demonstra, argumenta e conforma que essa, claro que lendo de hoje os argumentos hegelianos, nós encontramos diversos pontos de fragilidades, na qual o que ele coloca aqui se aplica muitas vezes ao que ele critica nos dois outros métodos que ele citou. Mas a questão aqui para nós é: em filosofia clínica? Em filosofia clínica, nós temos a historicidade da pessoa como um elemento fundamental para podermos compreender a estruturação dela, a pessoa no mundo. Sabemos que a historicidade não é a pessoa. Historicidade, e não história, como seríamos chamado, nós já assumimos, não é, que a historicidade que a pessoa trará é uma versão, é um depoimento, é um testemunho dela sobre a vida dela. O que ela fez, onde ela esteve, o que houve. E sabemos que muitas vezes isso será afastado da pessoa, como muitas vezes isso se confirmará como quase um retrato existencial, quando não a própria pessoa. A questão é que a priori eu não posso dizer nada disso. E também, a priori, não posso dizer que uma historicidade de uma pessoa em filosofia clínica terá a racionalidade, a razão, como um elemento de construção, ou a própria filosofia. Muitas vezes os elementos são outros. O próprio Hegel, paradoxalmente, é um dos maiores testemunhos disso. O homem que defendeu tal preceito na sua historicidade pessoal não tem esse elemento como preceito, mas age muito mais como aquele primeiro método natural que ele acaba de criticar, de Tucídides e de outro, em muitos casos. Ele traz a própria historicidade e argumenta conforme seus elementos internos, num psicologismo. Agora, em filosofia clínica, então, sabemos que muitas historicidades terão como elo condutor o fio estético e como substrato de alicerce de tudo isso, às vezes valores, outras vezes a fé, outras vezes uma mescla indistinta que variará conforme os pontos dessa historicidade. Nós não temos mais como seguir e adotar um preceito hegeliano numa historicidade. Não haverá, por exemplo, essas etapas de desenvolvimento. Não necessariamente. Quando consideramos a historicidade de uma pessoa, muitas vezes o que constitui um desenvolvimento numa área acarreta uma involução em outra área da vida da pessoa. Alguns, por exemplo, diante de uma vida pessoal e familiar rica, que se desdobra, se desenvolve, apresentam quase que uma falência da vida profissional, um recuo e uma involução da vida, por exemplo, administrativa, e aí vai. Não é? Não há mais esses elementos dessa racionalidade, como Hegel coloca, necessárias, por suas etapas de tese, antítese e síntese. O próprio trabalho da filosofia clínica demonstra que não é por aí. Bom, mas Hegel discorda e discordaria profundamente disso, não é? Pela maneira como ele concatenou seu saber, sua forma. Então, em toda essa parte, ele vai endossar, não é, o elemento da razão, mas não da razão puramente instrumental. É de uma razão que está atrelada a um princípio de um absoluto, que se torna, em sua caminhada, síntese, não é, e é assegurado pelo elemento Deus. É assim que Hegel constrói essa construção filosófica, ok? Na parte final desse trecho aqui, ó, ele coloca: a razão que se diz governar o mundo é a expressão tão indefinida quanto a providência. Sempre se fala de razão sem a capacidade de indicar sua definição, seu conteúdo, que sozinho nos permitiria julgar se alguma coisa é racional ou irracional. O que precisamos é de uma definição adequada de razão, pois sem esta definição não podemos ir além de simples palavras. Com isso, vamos ao segundo ponto que desejamos levar em consideração. E aqui Hegel entra numa das partes fundamentais. Olhem o que ele coloca: a questão de como a razão é determinada em si e o que é a sua relação para com o mundo coincide com a questão qual é o objetivo final do mundo. Essa questão pressupõe que o objetivo seja realizado e compreendido. Duas coisas devem então ser levadas em consideração. Em primeiro lugar, o conteúdo deste objetivo final, a sua determinação como tal, e em segundo lugar, a sua compreensão. Vejam, quando ele coloca isso, nós só podemos dimensionar em Hegel a questão colocando esta história do mundo lá no domínio do espírito. Ok? E esse mundo vai englobar a natureza, essa natureza física, a natureza psíquica. Ok? Que, como nós vimos na introdução aqui do nosso trabalho hoje, né? Ele coloca então: o espírito e o rumo de seu desenvolvimento são a matéria da história. Não devemos contemplar a natureza como um sistema racional em si, em seu domínio particular, mas apenas em sua relação para com o espírito. Deixa eu passar aqui para frente. Que eu fiz aqui? Bom, então para Hegel, essa história terá como fio de que assegura seus preceitos, sua caminhada por dialética, pela razão. Esta razão não é essa razão instrumental utilizada na história. É uma razão que é conectada ao espírito, ao absoluto. E é só assim que nós podemos chegar a elementos maiores, como a liberdade, como o que mais tarde muitos chamariam de alteridade. Essa razão não pode ser simplesmente confundida com a razão, aquela que David Hume criticou, aquela que Kant circunscreveu. Esta razão apontada por Hegel é uma razão maior. É uma razão que tem como garantia este fator de estar atrelado ao absoluto, de ser fonte com ele. É uma razão que está profundamente alicerçada na caminhada humana que tem em seu núcleo o amor. É assim que ele defende essa ideia e diferencia os seus princípios de estudos na história daquilo que era feito até então. Vocês podem imaginar o número de contradições e paradoxos e discussões em torno disso. E em filosofia clínica, claro que lidamos aqui com, mais uma vez, um princípio baseado num prejuízo fortíssimo, não é? No momento em que ele afirma essas coisas e procura fundamentar elas por elas mesmas, o que temos como convicção, como profundidade aqui? Não é? Como construir com solidez em cima de um prédio que na nossa época, hoje, já se torna tão problemático, para usar um termo que se aproxima do que estamos lidando aqui? Será que no nosso consultório, se disséssemos para uma pessoa: olha, o método historiográfico que utilizaremos é um método no qual tentaremos entender o que você fala, tendo no princípio interno da sua história de vida a razão. E essa razão estará assegurada pelo princípio de estar constituída pelos fatores do absoluto, ou seja, é uma partição do espírito, sendo o próprio espírito. Isso, do ponto de vista epistemológico, é defensável? Podemos dizer que do ponto de vista da filosofia clínica, da própria filosofia atual, isso não caminharia, quando muito, como um prejuízo do autor. Como pode ser diferente nos nossos dias? Não é? Imagine um filósofo que diga: a historicidade está, apenas por analogia, não é isso exatamente que Hegel falou, mas vamos supor um filósofo que diga: Sua historicidade é uma emanação do princípio de Deus. Ora, um de nós perguntaria, mas qual é o fundamento epistemológico para isso que você está dizendo? De onde você tirou isso? Não é? E filosoficamente essa pessoa teria problemas em fundamentar os nossos dias. Não que não possa ser assim. Estamos diante dos horizontes, quer dizer, cada historicidade tem tantos fatores internos que nós, como filósofos clínicos, buscamos, procuramos fazer a filosofia a partir desses elementos, né? E não antes deles. Antes deles, o que nós temos são os nossos prejuízos que vão desmoronando à medida que essa história em interseção com a pessoa vai se refazendo, se recolocando. Para Hegel, não era assim. Ele colocava um indivíduo como. Ele tem toda uma parte em que ele coloca a problemática do indivíduo como sujeito da história. Ou seja, como fica esse indivíduo? Essa história contemplará um homem universal ou um homem singular? Ainda haverá espaço na filosofia hegeliana para esse homem singular, esse homem que Kierkegaard anuncia? Ou a filosofia hegeliana diz respeito aos elementos de universalização? O próprio texto que eu estou lendo aqui, o indivíduo como objeto da história, o indivíduo como elemento sintomático da história, mostra bem o fator universalizante. Quando ele entra na concepção do Estado pela história, o que faz Hegel reproduz? Olhem o que ele coloca. Surge então a pergunta: qual é a matéria em que será realizado o objeto final da razão? Antes de mais nada, ela é o próprio agente subjetivo, os desejos humanos, a subjetividade em geral, no conhecimento e na vontade do ser humano, como base material, o racional passa a existir. Já examinamos a vontade subjetiva com a sua finalidade, que é a veracidade da existência real, até onde ela é movida por uma grande paixão histórica mundial. Como vontade subjetiva, em paixões limitadas, ela é dependente, pode satisfazer seus desejos particulares apenas dentro de sua dependência. Mas a vontade subjetiva também tem um papel material, uma realidade onde se movimenta pela região do ser essencial e em que tem a própria essência como objetivo de sua existência. Este ser essencial é a união da vontade subjetiva com a vontade racional, é o conjunto moral, é o Estado. Hegel não vai desfazer em nenhuma condição, em nenhum sentido para onde ele andar, esses elementos. Eles funcionarão para todas as partes da existência humana, ou seja, no prédio hegeliano ele traz todas as manifestações da existência para dentro destes muros. Claro que essa tentativa de desenhar o universo e todas as coisas nele, nós, Deus, todas as coisas, a natureza, Hegel faz a proposta segundo a estrutura de pensamento dele. Ainda que hoje, para nós, essa metafísica hegeliana balance fortemente, é fundamental que a gente compreenda isso na dimensão do tempo dele, as respostas que esse homem trouxe a uma geração que não podia conviver com tão pouco espaço proposto por Kant, mas que também já não tinha como recuar muito para além disso. Hegel apresentou um dos caminhos mais fluidos, mais bonitos para uma época, que hoje, claro, a gente revê com gratidão, sabendo que a maneira hegeliana atendia aqueles propósitos, não é? Eu vou desligar aqui o gravador para ouvir dúvidas, considerações, reflexões do senhor. Olhem, muito interessante essas reflexões que vocês colocaram, a Rose, Pedro, os colegas que estão colocando essas reflexões, sobretudo para mostrar, não é, os elementos de época. Olhem, aqui na Inglaterra, um menino, um adolescente muito bacana, guri, a gente estava conversando e ele, no inglês muito rápido, muito fluente, estava me dizendo assim, que sobre a música hoje. E ele me apresentou, no meu telefone, ele pegou e colocou ali um músico que eu não conhecia, e um trabalho de 74, de um músico chamado Fred Frith. E a obra é Sem Pássaros, né? No Birds. E essa obra, quer dizer, mostrava uma música não hegeliana. Ela se aproxima de Hegel e se afasta de Hegel. Então, quando eu comecei a ouvir, eu fiquei assim tão surpreso. Depois ele me mostrou, esse menino, o Davi, me mostrou um outro trabalho mais curioso ainda desse músico. É, para vocês, assim, do ponto de vista técnico, o que que ele faz? É com a guitarra, ele coloca, né, entre as cordas da guitarra, entre as cerdas da guitarra, uma haste verticalmente. E essa haste, ele brinca com ela, ele traciona a haste, ele gira a haste longitudinalmente em relação às cordas, ele bate na haste, ele desafina as cordas do violão, ele toca o violão enquanto afina e desafina cordas, produzindo assim elementos aleatórios, movimentos paradoxais, cacofonia, ou seja, ele coisas que a filosofia hegeliana, trazida, por exemplo, para o contexto da música, teria grande dificuldade de relacionar. Não é? Porque tiraria o contexto da inteligência dentro de um critério historiográfico, retiraria dali os preceitos que pontuam toda a dimensão da história em Hegel. Poderíamos chamar até de uma música. Aliás, eu vou fazer na edição final aqui, quando vocês receberem a aula, eu vou colocar essa a música do Fred para que vocês possam fazer uma audição junto com a aula. Agora lembrem, não é uma audição simples, viu? É uma audição bastante delicada. O nosso ouvido, hegelianamente acostumado à música, pode estranhar muito o que vocês vão ouvir. Eu ouvi várias vezes até que eu comecei a, vamos dizer, me aproximar da proposta musical do Fred Frith, que eu só fiquei conhecendo aqui na Inglaterra agora. De fato, né? Isso que vocês estão colocando, esses elementos nos mostram, entre outras coisas, que já podemos caminhar para além desses preceitos. Nesse sentido, a semana de estudos desse ano é emblemática.